TCU hoje ele tem 35% das demandas ou da força de trabalho dessas secretarias especializadas em regulação são decorrentes justamente de solicitações do Congresso Nacional. Né? O controle externo sobre a regulação e entes reguladores não é facultado ao TCU, mas sim um dever constitucional e legal. A atuação do TCU busca contribuir para o aprimoramento do ambiente regulatório, aumentando a transparência, estabilidade regulatória, melhoria da atividade de regulação e, consequentemente, incremento da efetividade dos direitos dos consumidores. Em geral, análises sobre preço e qualidade dos serviços concedidos são de grande interesse da sociedade e devem constar entre as prioridades dos órgãos de fiscalização e controle. O objetivo dessa apresentação é destacar que, no TCU, a saúde suplementar é tratado como tema prioritário, né? E daremos máxima celeridade e atenção aos temas de interesse dessa comissão na nossa atuação na Secretaria de Fiscalização de Desestatização e Regulação. Né? E, para finalizar, eu quero destacar que o TCU está aqui para, junto com o Congresso e com as demais instituições presentes, trabalhar e encontrar soluções dos problemas apontados na regulação do setor de saúde suplementar. Obrigado.
Muito bem. Esse foi o Dr. Wialdo Almeida Papa, diretor do Tribunal de Contas da União, trazendo a sua contribuição e colocando o Tribunal à disposição na busca de caminhos que venham atender o nosso povo, a nossa gente. Agora, por fim, nessa mesa, eu passo a palavra ao assessor jurídico da Unimed Brasil, em representação ao senhor Edson de Freitas Aquino, presidente da Unimed, senhor José Cláudio Ribeiro Oliveira.
Bem, bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer aí ao presidente desta comissão, o senador Paulo Paim, e em nome do sistema Unimed aqui, do seu presidente, doutor Eudes de Freitas Aquino, dizer que é uma honra participar aqui no Senado Federal para discutir aí um tema tão relevante. Queria também parabenizar o senador Paulo Paim pela iniciativa de discutir esse assunto aqui no Congresso Nacional. Por quê? Com a edição da Lei 9656, que regulamentou os planos de saúde, e da Lei 9961, que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar, houve uma delegação por parte do Poder Legislativo para uma agência regulamentadora. Mas eu fico feliz de ver que o Senado Federal, ele delegou, mas não abandonou a discussão e o aprofundamento desses temas relevantes, de modo a contribuir para o aperfeiçoamento do modelo regulatório aí da saúde suplementar. Esses dois temas aí, a questão do benefício para os demitidos, aposentados, ele foi muito discutido desde o início do processo regulatório. Eu tive também a honra lá na Câmara dos Deputados, depois aqui no Senado Federal, de participar de todo o andamento do projeto de lei. E eu me lembro que numa reunião lá na Câmara dos Deputados, o hoje senador Humberto Costa, que naquela época era deputado federal, depois foi inclusive ministro da Saúde, participou aqui de toda essa discussão. O que nós temos hoje na lei talvez não seja o ideal, mas o que foi possível naquela oportunidade, tendo em vista que, como o doutor Maurício colocou aqui muito bem, é necessário se pensar na sustentabilidade desse sistema. Não existe operadora sem o beneficiário, mas não existe também plano coletivo sem o empregador, ou seja, a empresa contratante. Então, eu acho que é muito importante se colher propostas, sugestões, mas que contribuam para o aperfeiçoamento e não que destruam aquilo que já foi, a meu ver, uma grande conquista. O sistema Unimed é um sistema de cooperativas médicas. Nós temos hoje aí 370 Unimeds espalhadas por todo o território nacional, integradas por médicos cooperados, um contingente aí hoje de cerca de 18 milhões de usuários e cerca de 110 mil médicos cooperados. Ou seja, o sistema Unimed hoje ele congrega basicamente um terço da saúde suplementar e um terço dos médicos aí de todo o Brasil. Então, é uma responsabilidade muito grande. E, por ser exatamente um sistema cooperativo, um dos princípios basilares desse sistema é o solidarismo. E sendo este um dos nossos princípios basilares, obviamente o sistema Unimed vai sempre apoiar todas as propostas que contribuam para o aperfeiçoamento desse sistema aí. E no tema hoje aqui tratado, a questão do benefício aí aos demitidos e aposentados. Mas eu vou tecer aqui algumas considerações, até porque, como já foi falado aí por aqueles que me antecederam, existe, no âmbito da Agência Nacional de Saúde Suplementar, uma discussão sobre esse tema. Existiu lá uma câmara técnica, o sistema Unimed ofereceu as suas contribuições, mas eu queria fazer aqui alguns comentários. O primeiro deles é em relação ao parágrafo 3º do artigo 4º, que fala assim: ainda que o pagamento de contribuição não esteja ocorrendo no momento da demissão, exoneração sem justa causa ou aposentadoria, é assegurado ao empregado os direitos previstos no artigo 30 e 31, na proporção do período da soma dos períodos de sua efetiva contribuição para o plano privado de assistência à saúde. É uma inovação da proposta aqui da agência em relação a esse tema, mas me parece que precisa de um aperfeiçoamento, porque o que se pretende aqui é o seguinte: muitas vezes, no momento da demissão, ele não está contribuindo, mas ele contribuiu no passado e, por alguma razão, ele deixou de contribuir. Então, se daria a ele o direito, tá, de manter o plano proporcionalmente. Ora, mas se essa premissa, então, é verdadeira, pode existir também a hipótese inversa. Aquela pessoa que, por um longo período, não contribuiu e apenas há um mês, dois meses, três meses, está contribuindo. Então, das duas, uma: ou se coloca o momento efetivamente da demissão para saber se é contributivo ou não, ou então se estabelece a proporcionalidade nas duas situações. O que não pode é estabelecer a proporcionalidade apenas em uma das situações. A outra questão que eu queria comentar também, né, é que o artigo 7º, ele fala e repete basicamente o que já existe na lei, no parágrafo 4º do artigo 30, o direito de manutenção de que trata esta resolução não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho. E isso daqui é muito importante. Por que que é muito importante? Eu ouvi aqui um comentário no seguinte sentido: olha, a grande questão que se coloca é que exatamente no momento que o funcionário lá, digamos, é demitido, aí ele tem o direito de permanecer no plano, só que assumindo o pagamento. Então, no momento que ele deixa de receber, aí ele começa a pagar. Alguém tem que pagar, ou o empregado ou o empregador. Mas esse dispositivo, ele é muito interessante. Por que que ele é muito interessante? Porque ele proporciona aí para as entidades sindicais, as centrais, que possam, em acordos coletivos, darem algo além ou conseguirem algo além daquilo que a legislação estabelece. A legislação estabelece um mínimo para todos, mas existe um papel fundamental aí, a meu ver, das entidades sindicais, mediante acordos coletivos, pleitearem uma coparticipação eventualmente da empresa por um período, ou o pagamento até integral da empresa por alguns meses e tal. Quer dizer, nada disso está inviabilizado. A lei dá esta abertura e foi exatamente com esse objetivo. Olha, a lei concede o mínimo. Agora, se o sindicato conseguir algo além daquilo que está estabelecido na lei, prevalece aquilo que foi negociado. Então, eu acho que é muito importante se ater para este detalhe. Uma outra questão que eu queria chegar e comentar aqui também é que teve um comentário anteriormente em relação ao artigo 17, como se houvesse uma contradição entre o caput do artigo 17 e o parágrafo único do artigo 17. Porque o caput diz: o plano privado de assistência à saúde, de que trata o artigo anterior, deverá ser oferecido na mesma segmentação, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver do plano privado de assistência à saúde contratado para empregadores ativos. Depois o parágrafo único vai dizer: é facultada a contratação de um plano privado de assistência à saúde com rede assistencial padrão de acomodação e área geográfica de abrangência diferenciadas daquelas mencionadas no caput, como opção a ser oferecida juntamente com o plano privado de assistência à saúde de que trata o caput, para a escolha do ex-empregado, demitido ou exonerado, sem justa causa ou aposentado. Na verdade, isso daqui é um avanço. É algo que vai ao encontro do interesse do demitido ou do aposentado. E por que esse dispositivo aqui ele é sugerido desta forma? Por uma razão muito simples. É que o que acontece? Uma empresa que tem um contingente muito grande de funcionários, digamos, de primeira linha e tal, ela contrata um plano top com rede credenciada Sírio-Libanês, Hospital 9 de Julho e tal. Aí o que acontece? Esse plano, obviamente, para a empresa, ele é um plano caro. Quando o funcionário é demitido, ele tem a opção desse plano, só que aí ele vai assumir, mas é um plano caro. Ele não tem condições de pagar este plano. Então, o que o parágrafo único aqui oferece é uma possibilidade, aí é uma opção de falar assim: olha, se você não quiser esse plano top, tem um outro plano aqui para você mais básico, que talvez esse você possa pagar. O caput estabelece a obrigação. O parágrafo único estabelece uma opção. Certo? É alternativo. Por isso que se diz aqui com todas as letras, como opção e para escolha do ex-empregado. Então, na verdade, não se trata aí de uma contradição. É, inclusive, um benefício para o ex-empregado ou aposentado. Uma outra coisa também que nós comentamos no artigo 27... E o doutor Maurício até mencionou ali que as operadoras de planos privados de assistência à saúde que ofertam planos coletivos empresariais para empresas que concedem esse benefício aos seus empregados ativos ou ex-empregados deverão ofertar planos de assistência à saúde e tal, e citou inclusive a resolução Consul número 19. A única coisa que está faltando aqui, doutor Maurício, é acrescentar o dispositivo que tem lá na resolução Consul, que se não me falha a memória aqui, eu acho que é o artigo 3º da resolução Consul, que diz: aplicam-se as disposições deste artigo somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. Ou seja, aquela operadora que só tem plano empresarial, ela não tem condições de ofertar isso daí, porque, na verdade, ela não teria esse produto para ser disponibilizado. E a última observação que eu queria fazer, para não tomar muito aí o tempo dos senhores, em relação a uma provocação aqui do Lourenço, aí, coordenador interino do Fórum Sindical dos Trabalhadores, é em relação quando ele fala daquele órgão tripartite e tal. Na verdade, a proposta inicial nesse projeto de lei era realmente ter um órgão deliberativo composto de operadoras, de empregadores, de empregados, de Estado, tudo isso. Depois, no encaminhamento lá do projeto de lei, e naquela época até para satisfazer, de certa forma, Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, que não se sabia quem queria ficar com esse poder aí regulamentador da Lei 9656, então se criou o Consul como órgão de Estado, com poder deliberativo. E aí foi criada a Câmara de Saúde Suplementar. Na Câmara de Saúde Suplementar, aí tem representação das operadoras, dos empregados, dos empregadores, das entidades médicas e tal. Tem lá uma representação grande. Só que a Câmara de Saúde Suplementar, ela é meramente consultiva. Não tem poder deliberativo nenhum. Certo? Então ficou um órgão de Estado, que é o Consul, que editou aquelas primeiras reuniões, resoluções, e nunca mais se reuniu. Certo? E nunca mais se reuniu. E nós temos a Câmara de Saúde Suplementar, que se reúne aí a cada 2 meses, mas que não tem poder deliberativo nenhum. Por isso que eu encerro aqui essas breves considerações, parabenizando mais uma vez o senador Paulo Paim pela iniciativa e espero que em outras oportunidades possamos aí contribuir para o aperfeiçoamento do nosso modelo regulatório aí da saúde suplementar. Obrigado.
Muito bem, esse foi o Dr. José Cláudio Ribeiro Oliveira, assessor jurídico da Unimed, em representação ao senhor Edson Freitas Aquino, presidente da Eudes Freitas Aquino, presidente da Unimed. Então, eu convidaria os 4 painelistas que retornassem ao plenário, agradecendo a todos e vamos para a última mesa. Convidamos o senhor José Sequim, diretor executivo da Federação Nacional de Saúde Suplementar, em representação ao senhor Márcio Segoa de Araújo Corigliano, presidente da Fena Saúde. Convidamos também o professor Victor José Ferreira. Senhor Victor José Ferreira, representante FNTF, Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários. Convidamos também Edson Guilherme Halbert, presidente do MOSAP. Presidente do MOSAP e Nilton Rodrigues de Paixão Júnior, presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, Sindileges. Começaremos, conforme está aqui na minha planilha, né? Passando a palavra de imediato ao José Sequim, diretor executivo da Federação Nacional de Saúde Suplementar. Eu lhe vi aos diretores da Federação dos Trabalhos no Comércio, alegria tê-los aqui no plenário.
Cumprimento o senador Paulo Paim, presidente dessa comissão, meu conterrâneo, que muito me honra. Também quero elogiá-lo, não só por essa iniciativa, pela pontualidade, e aproveitar para me excusar pelo meu atraso. Terceiro, confesso que ao ouvir suas palavras sobre o fator, eu temi ouvir voz de prisão.
Isso eu não posso fazer.
Não sou signatário.
Foi força de pensamento, sabe?
Não sou signatário dos instrumentos legais, mas ajudei muito a fazê-los.
Eu estou sabendo disso.
De modo que
pode saber que eu não personalizei o debate.
Ok. De modo que até lhe solicitaria uma audiência para a gente conversar um pouco mais sobre, sobre esse assunto.
Poderia nos ajudar a encontrar caminhos.
Ah, perfeito. Também entendo que isso aí não é absolutamente nada pessoal. Se trata de um confronto de ideias, o que tem que acontecer sempre.
Sempre.
Porque, do contrário, o nosso Sol continuaria girando em volta da Terra. Não é mesmo? Bom, perfeito. Então, represento aqui a Fena Saúde, o senhor Márcio Corolano, que é o presidente. Fena Saúde tem 26 empresas operadoras de plano de saúde das 1.500. Responde por 1/3 dos beneficiários, mas em torno de 36, 37% de todas as despesas assistenciais. São associadas a seguradoras especializadas em saúde, mas também algumas medicinas de grupo. Então não é só seguradora. Nós envelhecemos, nos aposentamos, paramos de trabalhar em algum momento. Isso traz consequências. Primeiro, eu queria dizer que eu procurei evitar a palavra velho, porque ela tem um tom pejorativo. Quando quiseram agredir o saudoso Ulisses Guimarães, que brandiu a Constituição de 88, o cidadão, chamaram-no de velho. E ele respondeu bem-humoradamente: velho sim, velhaco não. Acho que a gente podia aqui também dizer o seguinte: somos uma sociedade de idosos para frente, não necessariamente de velhos. E com a idade vem problema de saúde, mas hoje vem menos problema de saúde do que ontem, e amanhã menos do que hoje. Então seremos uma sociedade com mais idosos, mas não necessariamente com mais velhos, se entendemos por velho aquela pessoa que perdeu as habilidades para as coisas mais comezinhas da vida, como sair da cama sozinho, amarrar o cadastro do sapato, tomar banho, alimentar-se, etc. Bem, com a idade, também dito aqui, a renda cai e os gastos com saúde são altos. Foi dito. Como financiar? Acho que isso aqui é um problema que nós todos, pessoas antes de mais nada, governo com alta responsabilidade, operadoras de planos de saúde, Congresso Nacional que faz as normas. Nós temos que agir.